Petrobras apresenta um programa vencedor do Prêmio Roquete Pinto. Uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras e apoio do Ministério da Cultura através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.
Passamos a apresentar A Origem dos Filhos do Sol, Os Ciganos no Mundo, um programa da série O Povo Cigano no Brasil, produzida pela Rádio Senado, vencedora do Prêmio Roquete Pinto de incentivo à produção radiofônica brasileira.
Liberdade. Espatizo. Nós, ciganos, temos uma só religião, a liberdade. Por ela, renunciamos à riqueza, ao poder, à ciência e à glória. Vivemos cada dia como se fosse o último. Quando se morre, deixa-se tudo. A mísera carroça como um grande império. E julgamos, naquele momento, que foi melhor ser cigano do que um grande rei. Não pensamos na morte. Não a tememos. Eis tudo. Nosso segredo é esse: gozar cada dia as pequenas coisas que a vida nos oferece e os outros não sabem apreciar. O amanhecer do dia, o banho da fonte, o olhar de alguém que nos ama. É difícil compreender essas coisas, sei. Cigano se nasce. Contam-se estranhas histórias sobre ciganos. Diz-se que leem o futuro nas estrelas e que possuem o segredo do amor. Uma pessoa não crê nas coisas que não saiba explicar. Mas nós não procuramos explicar as coisas em que acreditamos. Nossa vida é simples, primitiva. Basta-nos ter por teto o céu, a dança, uma fogueira para nos aquecer e nossas canções quando nos visita a tristeza.
Eles carregam a liberdade como o sentimento mais importante. Já são séculos de andanças, perseguições, dificuldades, mas os ciganos continuam em sua grande caminhada. Para alguns, o objetivo desta interminável trajetória é simples: ir até o fim do mundo e voltar. Mas qual é a origem deste povo, que passou por momentos trágicos da história mundial, como a Inquisição e o Holocausto nazista, e ainda assim se espalhou pelo mundo, para cada noite, em suas rodas de conversa, quase sempre acompanhadas de música, relembrar suas histórias, seus mitos e suas lendas? A origem dos ciganos é tão controversa quanto as muitas histórias que os envolvem. O cigano foi durante muito tempo um povo ágrafo, ou seja, não se preocupou em deixar registros escritos de sua história. Por isso é muito difícil precisar dados e fatos da história cigana. E ainda há um agravante: os poucos registros antigos dos ciganos foram feitos pelos não ciganos, ou seja, carregados de preconceito e de marcas de quem não conhecia profundamente a sua cultura. Os estudiosos da cultura e da história cigana apontam a Índia como o provável lugar de onde os ciganos teriam partido para se espalhar, primeiro pelos diversos países da Europa e, posteriormente, para o resto do mundo. E os costumes indianos, alguns semelhantes aos que os ciganos praticam até hoje, podem ser um sinal desta origem, como nos conta a professora e escritora Cristina da Costa Pereira.
Bom, é indicada a Índia por uma série de costumes que até hoje os ciganos têm, que são costumes dos hindus. Por exemplo, a superstição de signos ocultos e cabalísticos, o rápido consentido no casamento, tá? Então é feita aquela pantomima como se noivo raptasse a noiva e depois aquilo é aceito pelo grupo familiar. Isso até hoje tem na Índia. O fato de o filho encarnar o pai ao nascer, esse conceito que é hindu até os dias de hoje, é indiano até os dias de hoje, é um conceito também dos ciganos. E as profissões ancestrais, né, de ferreiros, de quiromantes que exerciam os ciganos e que há na Índia também. Então, são costumes semelhantes, são posturas, o próprio pensamento bem oriental que os ciganos têm, né, confirmar-lhe essa existência oriental não linear, o pensamento circular, né, essa coisa de quero ir até o fim do mundo e depois voltar. Ou então, meu futuro está lá atrás. Quer dizer, esse conceito de tempo e espaço não lineares, circulares, isso é extremamente oriental, bastante hindu, e os ciganos têm também.
Cristina aponta ainda que o nomadismo cigano começou dentro do próprio território indiano.
A ideia é que eles começaram a nomadizar, ainda em solo hindu, nos anos 1500 a.C., com a invasão dos Áryas, né? Eles sofreram, por causa desse endurecimento político, eles começam a nomadizar ainda em solo hindu, por não se submeterem ao sistema de castas. Eles começam, então, a se nomadizar dentro da Índia. E depois, em levas, não todos, né, ao mesmo tempo, evidentemente, em levas, vão saindo da Índia. E é quando começa a sua migração para a Europa, né, lá pelo século XIII.
O fato de sair da Índia, um país oriental, para dali ocupar novas terras no Ocidente, as terras europeias, deu aos ciganos um nome poético, como nos mostra outro estudioso da história cigana, o professor Ático Vilas Boas da Mota.
Do noroeste da Índia, e vieram acompanhando o movimento do sol, por isso é que, poeticamente, eles são chamados filhos do sol, porque eles vieram do Oriente para o Ocidente.
Mas os próprios ciganos têm as suas lendas para contar suas origens e a causa do seu nomadismo. Cristina da Costa Pereira reuniu algumas dessas histórias, contadas pelos próprios ciganos no livro Lendas e Histórias Ciganas. Uma das lendas mostra uma possível relação do nomadismo cigano com a crucificação de Jesus Cristo.
Quando Cristo foi crucificado, o pior cravo, aquele que deveria ser enfiado em sua testa, o cigano deu um jeito de sumir com ele. Cristo, então, mesmo naquele estado de sofrimento, percebendo, sussurrou para o cigano: sigam você e seu povo, sigam o seu destino. Daí porque nós, os ciganos, somos protegidos de doenças graves, sempre temos o que comer, mas para isso precisamos estar caminhando. Esse é o nosso destino.
Outro fator que colabora com a tese de que os ciganos vieram originalmente da Índia é a linguagem cigana. No século XVIII, diversos linguistas estudaram o chamado idioma cigano, o Romani, e conseguiram identificar nele traços de uma língua chamada sânscrito, falada na Índia, na época em que possivelmente os ciganos deixaram aquele país. O linguista Fábio Dantas nos conta essa história.
Os dialetos ciganos ao redor do mundo, uma vez que a língua original, que é o Romani, hoje já está totalmente extinta e não se tem registros dela. Então, o que a gente tem de vestígios da língua original do Romani está presente nessa diversidade de dialetos ciganos espalhados pelo mundo. Mas estudos feitos nesses dialetos mostraram que a grande quantidade de palavras existentes no léxico tinham base sânscrita. E nós sabemos que o sânscrito é exatamente a língua que surgiu ali na Índia a partir da invasão ariana. Nós temos até o sânscrito clássico, mas na minha tese mesmo de doutorado, eu defendo a ideia de que o Romani, que é a língua original dos Roma, como eles são chamados, né, o etnônimo deles não é ciganos, né? Ciganos já é uma palavra que surge depois na história. O Romani teria provindo do sânscrito, mas do sânscrito popular.
Foram longas caminhadas entre a Ásia e a Europa, até que os Roma encontrassem um terreno fértil para suas atividades comerciais e de adivinhações, como a leitura de cartas e a quiromancia, a leitura das mãos. Por causa dessas atividades, é que nasceu a palavra ciganos, para denominar o povo Roma. Isso porque quando chegaram na Grécia, eles foram chamados de Atsiganos, já que foram associados a uma antiga seita chamada Atkingani, que também praticava a arte da adivinhação e da música. Os Atsiganos gregos passaram a ser conhecidos como Tsigani na França, Zíngaros na Itália, Ritanos na Espanha e Ciganos em Portugal, nomenclatura que também é utilizada no português falado aqui no Brasil. Para serem bem recebidos nas cidades europeias, os ciganos apresentavam títulos de nobreza. Mas como nos afirma a escritora Cristina da Costa Pereira, o local especificado nesses títulos, o chamado Pequeno Egito, é tema de grandes discussões até hoje.
Não há uma comprovação geográfica. Uns dizem que existiram pesquisadores, outros dizem que isso aí foi uma fantasia dos ciganos, né? Mas, de qualquer maneira, isso é a história que eles contavam ao chegarem à Europa. Eles chegavam à Europa e se diziam condes e duques do Pequeno Egito. Tanto que essa raiz do conceito de cigano com realeza, que é inexistente, é preciso que se frise isso, os ciganos não têm nenhum título honorífico em suas instituições e muito menos títulos de sacerdotes, de príncipes, princesas, reis, rainhas, sacerdotes, nada disso. Isso vem dessa época, eles se apresentavam como duques e condes do Pequeno Egito.
Mas as atividades que os ciganos exerciam na Europa, principalmente aquelas ligadas ao plano sobrenatural, como a leitura de mãos e das cartas, acabaram por criar na Igreja Católica uma resistência com os ciganos. Cristina da Costa Pereira nos conta como a Igreja Católica via os ciganos em plena Europa medieval.
A Igreja Católica, ela nem aos delinquentes da época, ela impedia a entrada à nave, né, da igreja. No entanto, os ciganos impedia. O que que a gente chega à conclusão? Que havia um medo da Igreja Católica no sentido de, vamos dizer assim, concorrência no plano místico, no plano do sobrenatural, né? Os ciganos vinham com aquelas leituras de linhas da mão, falar de coisas místicas, e isso alegrava o povo, isso de uma certa maneira seduzia as populações. Então a Igreja via abalado o seu monopólio sobrenatural. Isso é o primeiro, digamos assim, a primeira reação que a Igreja teve a eles, taxando-os nos seus éditos de filhos do demônio, filhos do diabo, tiravam seus filhos e davam para o Estado educar, ser cigano era um delito, havia toda uma legislação anti-cigana dos governos, dos estados, né, europeus, quando da chegada deles, e que a Igreja consagrava. Hoje não, isso é evidente que isso foi uma posição da Igreja naquela época, né? Hoje a Igreja tem uma outra visão, né?
E por causa desse olhar inimigo da Igreja Católica, Igreja que era um dos pilares do feudalismo estabelecido no continente europeu, é que os ciganos também foram incluídos entre aqueles que seriam perseguidos e punidos nas fogueiras da Inquisição.
Os que não eram católicos na época da Inquisição eram tidos por hereges, né? Se eles não professavam a fé católica, eles eram hereges, sejam de que religiões fossem ou raças. Os ciganos entraram por esse viés, né? Então eram tidos como bruxos, do mesmo jeito que os judeus, quer dizer, mais uma semelhança deles com os judeus. Eles não professavam a fé católica, quer dizer, eles não eram de origem católica, mas sempre, digamos, que essa coisa deles terem ligação com os santos católicos vem mais recentemente, digamos, de séculos XVIII para cá, né? Naquela época, eles já estavam muito impregnados do seu orientalismo.
Nos séculos XV e XVI, as leis cada vez mais rígidas e a própria perseguição sofrida por causa da Inquisição levaram os ciganos para as colônias recém-descobertas nas Américas e na África. Os primeiros ciganos que chegaram no Brasil na segunda metade do século XVI foram degredados pelo governo português, tidos como a escória da sociedade, como nos aponta o professor Ático Vilas Boas da Mota.
A vinda deles para cá é uma vinda muito curiosa, porque a Inquisição ajudava muito a coroa a fazer aquilo que era denominado limpeza social, hoje é denominado, mas na época era um expurgo, simplesmente expulsão. Era mandado para cá os moedeiros falsos, os salteadores de estrada, os criminosos de lesa majestade, os bruxos, e aí envolvia muitas pessoas dos ciganos.
Os ciganos, mais uma vez, tiveram que se adaptar a novas terras e novos costumes, com o desafio de não perder a identidade cultural. Já os que permaneceram na Europa tiveram que enfrentar um novo inimigo, a chegada da modernidade, revestida de máquinas e fábricas e atendendo pelo nome de Revolução Industrial. Os ciganos, que viviam basicamente do artesanato e da venda dos produtos que eles mesmos fabricavam, tiveram que tomar um novo rumo, agora trabalhando 15 horas diárias nas fábricas insalubres, cada vez mais numerosas na Europa. Segundo a escritora Cristina da Costa Pereira, foi um choque na vida dos ciganos.
Olha, o cigano teve sérios baques com a Revolução Industrial. Ele ficou praticamente marginalizado, porque toda a artesania, o artesanato de que ele sobrevivia, os cavalos, no comércio de cavalos, que tudo isso com o advento de máquinas agrícolas, com a industrialização, marginalizou o cigano. Boa parte ínfima ficou nômade, passou a trabalhar em fábricas, foi uma parte mínima, e o resto passou, continuou nômade com esses ofícios absolutamente marginalizados. É um momento terrível para ele.
Os autores da literatura europeia não deixaram de retratar os ciganos em suas obras. Algumas representações eram positivas. Outras ajudavam ainda mais a confirmar os preconceitos sobre o povo roma. Os românticos, por exemplo, no intuito de valorizar a natureza, a liberdade e o culto à simplicidade da vida, viam nos ciganos um exemplo perfeito de integração homem-natureza, como nos mostra o professor Rodrigo Teixeira, estudioso da história cigana.
Num período em que a mentalidade na Europa valoriza, por meio do romantismo, determinados valores que os ciganos seriam portadores, a liberdade, o contato com a natureza, a coragem.
Rodrigo cita ainda grandes obras da literatura que possuem figuras ciganas em suas tramas.
Grandes autores da literatura europeia, de Miguel de Cervantes, no século XVI, com uma novela chamada A Ciganinha, mas sobretudo, já no período romântico, Vitor Hugo, com a cigana Esmeralda, do Concurso de Notre Dame.
Ao contrário dos românticos, várias histórias espalhavam o temor em relação às ações dos ciganos. Assim nasceu, por exemplo, a lenda que povoou durante muitos séculos a mente dos não-ciganos, de que os ciganos roubavam crianças. Quem nos conta essa história é o professor Ático Vilas Boas da Mota.
Existe uma fantasia em torno disso, e essa fantasia parece que foi muito incrementada na Tchecoslováquia, antigamente era Boêmia, não é? Eles imprimiram um jogo de baralho, que você tinha uma sequência, você ia botando os números, arrumando as cartas, e era a história de um casal de crianças não ciganas roubadas por um cigano. E diz lá em todo que a criança sofreu assim, saudade dos pais, chorava muito. As cartas vão se seguindo, né? Quando chega no fim, para exaltar o milagre, a senhora diz que as crianças foram recuperadas por interferência de Nossa Senhora. Na última carta do baralho, daquele jogo, aparecem as crianças salvas, né? Mas conclusão da história, quem fez aquela história sob a forma de carta de baralho, se esqueceu de apresentar as crianças no fim, muito sorridentes, muito bem tratadas, gordas e bem vestidas.
Ou seja, a lenda omitiu o fato de que o cigano que pegou o casal o teria feito para cuidar e entregar as crianças em plena saúde à Nossa Senhora. O professor Ático lembra ainda que os ciganos possuem dois lados muito positivos, o não abandono das crianças e dos velhos.
Dois lados positivos dos ciganos. Primeiro lado positivo, nunca foi encontrado em nenhuma comunidade cigana do mundo, que eles estão espalhados em praticamente todos os países, nunca foi encontrada uma criança abandonada. Esse é o lado positivo quando nós temos problema de menino de rua, não é isso? Segundo, eles não abandonam as pessoas idosas. Tratam com muito carinho os velhos, porque eles são gerontocratas. A palavra do velho, ela é muito ouvida e não tem história de nenhum idoso abandonado, enquanto nós, às vezes, colocamos até parentes nossos nos asilos.
Com a evolução das máquinas e da tecnologia, o nomadismo cigano diminuiu nos séculos 19 e 20, com vários ciganos começando, inclusive, a frequentar os bancos escolares, e assim surgindo os primeiros registros escritos sobre ciganos, redigidos por ciganos. Mas eles ainda enfrentariam um novo desafio em sua existência, quando na primeira metade do século XX, uma sombra cobriu a Europa, espalhando medo e um desejo insano de uma raça pura superior. O nome da sombra era nazismo, seu líder, Adolf Hitler. Assim como os judeus, os ciganos foram alvos dos campos de concentração. Os nazistas consideravam os ciganos como uma raça indeterminada, fadada ao extermínio, como nos fala a escritora Cristina da Costa Pereira.
Os ciganos, como não se podia negar para eles a condição deles serem ou não arianos, porque, veja bem, eles eram indo-arianos, dentro do seu tronco de genealogia, do seu tronco genealógico, eles eram classificados como indo-arianos. Não tem nada a ver com o ariano alemão, mas é um ramo. Como eles não podiam, estou falando agora dos nazistas especificamente, dizer que eles não tinham esse componente, eles classificavam os ciganos no que eles chamavam de mistura racial indeterminada. E com essa marca é que eles levavam os ciganos para os campos de extermínio.
Na Europa de 1941, com a iminente vitória nazista, um novo slogan era propagado: depois dos judeus, os ciganos. Mas os pelotões de execução não esperaram o massacre judeu para iniciar a matança dos ciganos. Os dois aconteceram simultaneamente. Em 1942, em um boletim policial nazista, dizia-se que era indispensável exterminar esse bando integralmente, sem hesitar. E assim começou o assassinato em série. Os testemunhos dos poucos sobreviventes dos campos de concentração mostram o horror vivido pelos ciganos.
A sirena anunciou um princípio de um rigoroso toque de recolher. Os caminhões chegaram por volta das 20 horas. Os ciganos tinham previsto o que estava para acontecer, mas os alemães fizeram de tudo para confundir as ideias. Ao saírem dos acampamentos, os ciganos recebiam uma ração de pão e salame, e muitos assim acreditaram que se trataria simplesmente de transferência para outro campo. Então, um pelotão das SS, armado e auxiliados por cães, irrompeu no acampamento e lançou-se contra mulheres, crianças e anciãos. Um garoto tcheco suplicou aos gritos: "Eu lhe peço, senhor SS, me deixe viver." A única resposta que teve foram os golpes de cacetete. Por fim, foram todos jogados em montes, no caminhão e levados ao crematório.
Os ciganos, muitas vezes por apresentarem ótima condição de saúde, eram escolhidos para os testes dos doutores do nazismo, como Josef Mengele.
Houve cenas de cortar o coração. Mulheres e crianças se ajoelharam diante de Mengele e de Borger, gritando: "Piedade, tenha piedade de nós." Em vão. Foram abatidas a coronhadas, pisadas, arrastadas ao caminhão, levadas à força. Foi uma noite horrível, alucinante. Na carroceria foram jogados os que também já tinham morrido sob os golpes da clava. Os caminhões chegaram ao bloco dos órgãos por volta de 22 horas e 30 minutos. E ao isolamento, por volta de 23 horas. Os SS e 4 prisioneiros levaram para fora os enfermos, mas também 25 mulheres em perfeita saúde, isoladas com os respectivos filhos.
Não há dados exatos sobre o chamado Holocausto Cigano, mas de acordo com o Centro de Pesquisas e Arquivos do Holocausto em Nova York, esse número pode chegar a 500 mil mortos. Mas por que o Holocausto Cigano é tão pouco citado nos livros de história em relação ao Holocausto Judeu? Quem nos responde a essa pergunta é a escritora Cristina da Costa Pereira.
Ao passo que os judeus, com o tempo, é inevitável a comparação, né? Os judeus, eles estudaram, eles se informaram, eles têm cultura escrita, apesar das suas leis antiquíssimas, da sua tradição, mas eles se inseriram no mundo. Eles não acharam que, ao se inserirem no mundo dos goi, né, dos não-judeus, eles perderiam sua tradição. Então eles foram para as universidades, nós temos gênios da humanidade. Nesse momento, eles tiveram elementos para se proteger, porque são mais bem informados, né, tiveram mais cultura. O cigano, por ele ficar sempre como um povo à parte e não se inserir na sociedade não-cigana, eles tiveram, em quantidade, nem se compara, os judeus realmente estudaram, eles não, não tiveram elementos para se defender, tanto que hoje, já hoje, na contemporaneidade, já existem inúmeros ciganos na Europa que entraram naquele grande processo de vítimas da indenização. Hoje eles já sabem disso.
Passado o fantasma nazista, os ciganos começaram a perceber a necessidade de se organizar e ter representatividade política, com pena de ficarem ainda mais à margem da sociedade. Na década de 70, surgem as primeiras organizações ciganas, como mostra a escritora Cristina da Costa Pereira.
Se você considerar que eles, em 77, a Índia concedeu a eles a condição de cidadãos hindus em exílio, né? Quer dizer, então foi uma coisa recente. Eles passaram a ter representatividade dentro da ONU, ou seja, não temos uma pátria, mas somos uma nação, em 79. São coisas muito recentes, né?
Na América, as organizações ciganas surgiram na década de 80.
Quando eu comecei, em 1985-86, a fazer o primeiro livro, e quando surgiu o primeiro Centro de Estudos Ciganos da América Latina, do qual eu fui diretora cultural durante alguns anos, representei o Brasil na Itália e em Buenos Aires, quer dizer, então uma coisa do passado, aquilo era uma coisa, o primeiro da América Latina, logo surgiu o Pueblo Gitano, com Jorge Bernal em Buenos Aires, onde eu estive também, era só o que havia. Pueblo Gitano eram três ciganos. Pueblo eram só três ciganos, só, da família do Bernal. Os outros não queriam saber.
Apesar do aumento da representatividade em todo o mundo, as dificuldades e os preconceitos em relação ao povo cigano ainda estão presentes. Um grande debate sobre os ciganos aconteceu em agosto de 2010 na União Europeia, a partir de uma ação na França, que provocou reações em todo o mundo. Os ciganos foram deportados do país francês e mandados de volta para a Romênia e a Bulgária, seus lugares de origem. A França alega que a deportação é voluntária e há uma ajuda de custo para cada cigano que é expatriado, um valor de 300 euros, aproximadamente 700 reais. De acordo com a Comissão Nacional Consultiva de Direitos Humanos francesa, os ciganos na Europa já somam 10 milhões, sendo que 350 mil estão em território francês. De janeiro de 2009 a agosto de 2010, de acordo com a imprensa europeia e dados do Ministério de Imigração da França, quase 20 mil ciganos haviam sido deportados. São os desafios atuais. Como integrar e dar oportunidades a este povo que tanto já sofreu, tanto lutou e tanto caminhou? Hoje eles não são apenas nômades com condições precárias de vida. São também universitários, advogados, professores, médicos. Já sabem de seus direitos e querem fazê-los valer cada vez mais. Os nômades querem sim andar pelo mundo, não ficando presos a tijolos ou blocos de concreto. Mas mesmo aqueles que se fixaram em algum lugar não perderam em seu íntimo o maior tesouro. Afinal, os ciganos têm apenas uma religião, a liberdade. As lendas e os poemas utilizados nesta reportagem foram retirados dos livros Lendas e Histórias Ciganas e Os Ciganos Ainda Estão na Estrada, ambos da escritora Cristina da Costa Pereira. Os depoimentos relacionados ao Holocausto Cigano durante o nazismo têm como fonte o artigo Os Ciganos e o Terror Nazista, de Miriam Novitch, e os livros A Fábrica da Morte, Documentos de Auschwitz, de Otta Kraus e Erich Kulka, e Auschwitz, Uma História dos Doutores, de Lúcia Aldersberger.
Você acabou de ouvir A Origem dos Filhos do Sol, Os Ciganos no Mundo, um programa da série O Povo Cigano no Brasil, produzida pela Rádio Senado, vencedora do Prêmio Roquete Pinto de Incentivo à Produção Radiofônica Brasileira. Produção e reportagem, Celso Cavalcante, Jorge Cardim, Larissa Bortoni, Maurício De Sante, Pedro Henrique e Rodrigo Rezende. Apresentação, Vladimir Espinosa. Locução, Thaís Vivacqua, Olívio Calabria, Rogério de la Fuente e Rodrigo Rezende. Programação musical, Pedro Henrique. Trabalhos técnicos, André Menezes e Pedro Henrique. Direção da Rádio Senado, Flávio de Matos.
Este programa foi um dos vencedores do Prêmio Roquete Pinto, uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras, com apoio do Ministério da Cultura, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.